Muito bom dia a todos, bem-vindos. Neste dia chuvoso, nem parece Portugal neste clima, mas também em Portugal diz-se casamento molhado, casamento abençoado, portanto também espero que seja aqui um sintoma para o nosso encontro e para a nossa reunião. Antes de começarmos e darmos início aqui à nossa reunião, quero acima de tudo agradecer a disponibilidade. Temos presentes deputados dos países da CPLP, que fazem parte da Assembleia Parlamentar da CPLP. Temos também presentes senhoras e senhores embaixadores dos países da CPLP, que convidámos para estarem presentes aqui no início dos nossos trabalhos para acompanharem e que depois penso que também estarão no jantar, também nos acompanharão no jantar, porque achámos que era importante termos os embaixadores também a acompanharem e a criarmos aqui pontes também para garantir que os trabalhos que aqui vamos desenvolvendo depois também tenham capacidade de se prolongar nas várias relações institucionais dos nossos países e que tenham frutos também nessa dimensão. Portanto, antes de mais, sejam todos muito bem-vindos. Nós tínhamos feito uma primeira reunião da primeira comissão online em tempos difíceis, mas que achámos que na altura era muito importante fazermos a reunião online, ainda que fosse à distância, e na altura concordámos todos que era importante encontrar-nos presencialmente para esta nossa reunião. Os tempos são exigentes e conturbados para todos nós e essencialmente até para alguns dos nossos países. Aliás, esse será um dos painéis que teremos na nossa reunião. Como sabem, em Portugal a situação política também evoluiu muito recentemente, o que leva também a que a própria Assembleia esteja numa fase, neste momento, de alguma perturbação, uma vez que aguardamos a qualquer momento que a própria Assembleia da República em Portugal seja dissolvida. E, portanto, estamos aqui todos num momento mais exigente também do ponto de vista da nossa organização política, mas consideramos que era fundamental mantermos este nosso compromisso e esta nossa reunião, até porque os frutos que daqui saem certamente serão frutos para todos os países nos próximos tempos. Dando início à nossa reunião, queria também, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores embaixadores, caros representantes dos países da comunidade dos países da língua portuguesa, da nossa parte de Portugal estou eu e está o vice-presidente da delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar, o deputado Pedro Alves. Para todos de saberem de uma forma, do ponto de vista também de enquadramento, eu sou presidente, sou representante também do Partido Socialista, o senhor deputado Pedro Alves é vice-presidente e é representante também do PSD, Partido Social Democrata. Naturalmente é com enorme honra, e falo em nome dos dois, é com enorme honra e também com sentido de responsabilidade nos tempos tão desafiantes e exigentes que todos vivemos, nomeadamente no contexto mundial e internacional, mas é naturalmente com muito orgulho também que me dirijo a todos nesta reunião da primeira comissão da Assembleia Parlamentar da CPLP. É a primeira reunião que neste contexto da nossa presidência da primeira comissão fazemos aqui presencialmente convosco em Portugal, nesta que é também a primeira comissão da Assembleia Parlamentar da CPLP, que é um espaço que penso que todos reconhecemos que é um espaço que simboliza a união, a cooperação e o diálogo entre as nações que representamos e que partilham uma língua, a língua portuguesa, e uma história comum. Hoje, acho que é evidente para todos nós, mais do que nunca, que somos convocados, nestes tempos de turbulência imensa, a fortalecer e reforçar os laços que nos unem e a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios globais que afetam os nossos países, as nossas sociedades e que afetam o mundo. A CPLP é o exemplo vivo e testado de como a diversidade pode ser a força motriz para o progresso e para a construção de soluções conjuntas e que nos tempos que vivemos pode ser mesmo um exemplo para o mundo do ponto de vista de espaço intercultural em que o poder de uma língua, da língua portuguesa que nos une, é um instrumento e um poder de paz. Permitam-me destacar três pilares fundamentais que acredito que devem mobilizar e orientar os nossos esforços. Número um, o diálogo e a paz, que são valores tão essenciais no contexto que vivemos. Num mundo marcado por tensões, por conflitos, é essencial que a CPLP continue a ser um fórum de diálogo vivo, que tenha a capacidade de ser um exemplo de promoção da paz e da estabilidade nos seus Estados-membros, mas também na sua relação de África-Europa e na sua relação de criação de pontos com o mundo. Em segundo lugar, a forma como podemos afirmar a CPLP como um espaço de desenvolvimento sustentável e inclusivo, quebrando os extremismos, procurando criar instrumentos e iniciativas que promovam o crescimento económico inclusivo, respeitando os princípios da sustentabilidade ambiental e social, como, aliás, temos desenvolvido em várias das iniciativas entre vários membros, entre vários dos países da CPLP. Em terceiro lugar, e esta é uma área onde acredito muito que a CPLP pode também ser aqui um exemplo para o mundo na forma como o investimento prioritário nas crianças e no combate à pobreza pode ser um fator decisivo de crescimento e de afirmação no mundo da desinformação, em que também a pobreza é muitas vezes o espaço em que esta desinformação pode ganhar poder também de fraturas de coesão social. E aqui não posso deixar de colocar em cima da mesa a importância, nomeadamente, que o investimento na língua portuguesa e na educação, e nomeadamente no reconhecimento do ensino da língua portuguesa de uma forma automática entre os nossos países, pode ser também aqui um motor e uma alavanca de poder também económico de afirmação dos países da CPLP no mundo, e também naquela que poderia ser, e deixo aqui já um repto para os trabalhos futuros, para poder ficar aqui como uma semente, naquela que poderia ser um instrumento, nomeadamente ao nível da CPLP, de fortalecimento do investimento nas crianças nos nossos países, nomeadamente na criação do que poderia ser a garantia para a infância ao nível da CPLP. Fica aqui como semente e que poderemos trabalhar ao longo aqui dos nossos próximos dias, mas que acredito que podia fazer aqui a diferença. São áreas transversais em que já fizemos muito, como membros desta comunidade, mas em que acreditamos que podemos reforçar aqui os esforços para melhorar as condições de vida das nossas populações e transformar realmente as vidas. Acredito profundamente no poder transformador da nossa comunidade CPLP. A história mostra que o temos feito, mas ainda temos um caminho longo para fazer. O Acordo de Mobilidade, que será um dos nossos temas aqui debatido, acho que foi um exemplo de como é possível criar pontes em vez de erguer muros, em como é possível deitar abaixo barreiras que pareciam intransponíveis e que mostramos que era possível. Hoje o objetivo é perceber exatamente também como é que podemos ir mais longe e como é que está a correr o acordo de mobilidades. Naturalmente, esta reunião, este encontro ocorre num momento-chave e num momento decisivo à escala global. E o grande desafio é que mensagem é que nós podemos também daqui levar para o mundo enquanto comunidade inspiradora internacional. E que este encontro seja também marcado pela união que nos tem caracterizado e pela forte determinação e foco também que nos tem movido em transformar desafios em oportunidades. Acho que é evidente para todos nós a importância da CPLP como pilar estratégico do mundo, também na relação Europa-África, e também como comunidade acho que demos um exemplo à Europa e ao mundo de que com o acordo de mobilidade conseguimos mostrar que através de regras claras e de reconhecimento quebramos barreiras de exclusão e criámos um espaço de inclusão e de integração que mostra que os extremismos associados, nomeadamente à imigração, podem ter respostas diferentes. E é por isso que também partilho convosco a minha satisfação relativamente também à Convenção Multilateral da Segurança Social da CPLP, que é um instrumento fundamental também para que o Acordo de Mobilidade tenha também a sua concretização ao nível do reconhecimento dos sistemas de proteção social dos vários países. Porque não adianta que haja mobilidade entre as pessoas, é essencial que haja mobilidade nos direitos de proteção social para que as pessoas estejam verdadeiramente incluídas. Senhores deputados, bem-vindos. Desculpem, fomos começando, mas muito bem-vindos. Estava a partilhar com todos os membros da nossa reunião, da primeira comissão, que partilho convosco uma boa notícia que recebi na semana passada por parte do Brasil, porque o Brasil aprovou na Câmara dos Deputados a Convenção Multilateral da Segurança Social da CPLP. Agora seguirá para o Senado Federal, o que significa que quando for aprovada pelo Senado Federal, significa que a Convenção entrará em vigor, porque três países da CPLP assim já a terão ratificado. Neste momento já foi ratificada por Portugal e por Timor. Significa que com este passo final que se aguarda agora brevemente por parte do Brasil, entrará em vigor a Convenção Multilateral da Segurança Social, da CPLP, que, como partilhava convosco, é um instrumento decisivo, porque garante que o Acordo de Mobilidade tem também associado o reconhecimento da proteção social dos trabalhadores que estão abrangidos por esta mobilidade. Portanto, é um pilar essencial também da mobilidade para que as pessoas, para que este Acordo de Mobilidade seja uma mobilidade com direito dos trabalhadores. E, portanto, os trabalhadores, independentemente do país da CPLP onde estejam no âmbito da mobilidade, têm também o reconhecimento associado no âmbito dos seus direitos de proteção social. Eu acho que isto é uma conquista também histórica, todos nós, pela qual temos que estar muito orgulhosos. Como vos disse também, esta nossa reunião tem o objetivo, por um lado, de acompanhar o ponto de situação do Acordo de Mobilidade, agora já com esta notícia e novidade quanto ao texto aprovado por parte do Brasil, da Convenção Multilateral de Segurança Social, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, portanto que é um passo importante, mas teremos aqui o acompanhamento e a informação sobre como está a decorrer a implementação do Acordo de Mobilidade. Acho que é importante para todos nós sabermos como é que está a acontecer e não está, uma vez que somos representantes do povo em cada um dos nossos países, e é importante saber o que é preciso acelerar ou corrigir nos nossos vários países para que o acordo seja implementado na sua plenitude. Também teremos um painel dedicado a acompanhar oportunidades que existam do ponto de vista da União Europeia nesta relação da CPLP com a União Europeia e como é que nós podemos afirmar mais na União Europeia, a CPLP, como uma comunidade também parceira da União Europeia, nomeadamente com os instrumentos que podemos utilizar enquanto CPLP e enquanto países membros da CPLP, penso que também será importante para todos os nossos países. E, por outro lado, também teremos aqui um painel dedicado a acompanhar a situação dos nossos países e como podemos defender os cidadãos e a democracia em cada um dos nossos países. Aproveito para partilhar com todos que os deputados da Guiné pediram-nos para partilhar depois convosco a situação do que se está a viver e pediram-nos de alguma forma que houvesse depois aqui uma declaração nossa relativamente à situação que eles por eles estarem também, não estarem a participar aqui connosco presencialmente nesta reunião, mas o que eu aqui propunha era que esse tema depois seja tratado no âmbito desse painel que teremos dedicado a acompanhar a situação dos nossos países. Termino naturalmente esta minha primeira introdução, agradecendo mais uma vez, e uma vez que entretanto chegaram mais delegações, para reiterar o agradecimento pelo esforço, mesmo no contexto tão difícil que todos vivemos, internacional, por se terem deslocado e estarem aqui. Portanto, aproveito aqui também para cumprimentar o Sr. Deputado Virgílio Pereira, que acabou de chegar, e por isso também o destaco por ter também aqui chegado à nossa reunião. Cumprimento também Brasil e Guiné, penso que nos estão a acompanhar online, uma vez que estão online, não poderão participar agora nesta fase em que faremos uma fotografia, mas estão connosco no coração, certamente, e incluiremos depois na fotografia, faremos uma brincadeira na fotografia. Peço aqui ao Rodrigo, faremos uma brincadeira para que os deputados que estão online também apareçam na fotografia de uma forma diferente, para que se sintam também aqui presentes e representados como estão. E terminaria só esta minha fase inicial, estes inícios de trabalhos, pedindo mesmo e no fundo clamando para que sejamos mesmo porta-vozes e porta-estandartes da paz e da capacidade de respeito entre povos, países e culturas, abrindo as portas que neste momento se fecham em todo o mundo e criando as pontes onde neste momento se extremam os fossos. Acho que nós, como países da Cplp, temos esta responsabilidade acrescida de mostrar que é possível aquilo que muitos julgam que é impossível. Aquilo que muitos julgam que a diferença entre povos é uma impossibilidade de algo, acho que nós somos o espaço privilegiado de demonstração que este diálogo é mesmo possível. E não só é possível, como este diálogo e esta capacidade de termos um ativo de milhões de pessoas que falam português no mundo e que mostram que esta diversidade cultural é mesmo instrumento de crescimento e é motor da paz. Sejamos mesmo capazes de mostrar, através da demonstração de resultados concretos, que aqueles que julgam que dividir é reinar estão mesmo errados, porque unir é mesmo construir o futuro. E por isso, senhores e senhores deputados, senhores e senhores embaixadores, reitero aqui o enorme reconhecimento e orgulho por estarmos todos aqui presentes para darmos esta mensagem de que a paz constrói-se e não é através da destruição e da guerra que o mundo avança. Senhores e senhores deputados, senhores e senhores embaixadores, também quero agradecer, antes de mais, a toda a equipa que está a permitir que este nosso encontro seja possível, num contexto, imaginam, também para Portugal, completamente desafiante. E por isso esta equipa é também fazedora de milagres e tenho que vos agradecer, num contexto tão exigente, estarem a conseguir colocar de pé, porque colocámos acima de tudo os valores que nos unem como uma grande missão e, portanto, não há impossíveis quando essa missão nos move. Obrigada mesmo, do fundo do coração, sei bem a exigência que isto representa para todos vós. Se concordarem agora, fazemos aqui uma breve interrupção nos nossos trabalhos para irmos tirar uma fotografia ali na nossa escadaria, homenageando também todos aqui que estão presentes, e depois faremos uma brincadeira para fazermos um copy-paste de quem está online e fazemos aqui uma montagem para estarem presentes também na nossa reunião e nas nossas fotografias. Portanto, senhores e senhores deputados, sintam-se muito bem-vindos, muito bem acolhidos e, acima de tudo, muito, muito obrigada por serem estes construtores da paz neste mundo tão turbulento, mostrando que somos mesmo as pessoas que acreditam que o mundo ainda tem muito, muito futuro para fazer. Muito obrigada e vamos à fotografia. Obrigada, senhores membros. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, retomamos então agora os nossos trabalhos. Aproveito também para lhes partilhar que nós tínhamos optámos por convidar as senhoras e senhores embaixadores dos vários países da CPLP que estão que representantes dos países em Portugal estiveram presentes na sessão de abertura. Neste momento agora é só já uma reunião nossa interna já da primeira comissão, só com a presença dos senhores e das senhoras deputadas e dos senhores deputados, e também dar-lhes nota que nós convidámos as senhoras e senhores embaixadores para estarem connosco, para se juntarem a nós depois no jantar, às 8, no fundo também para criar aqui, uma ligação. Dando entrada e dando início então agora à nossa reunião, pediria num primeiro momento que aprovássemos a ordem do dia, perguntar se estão todos de acordo com a nossa ordem do dia, se têm alguma observação a fazer quanto à ordem do dia para os nossos trabalhos ou se podemos colocá-la à votação. Não há nenhuma observação? A minha pergunta a alguém que vota contra a ordem do dia, a alguém que se abstém contra a ordem do dia. Então, temos a ordem do dia aprovada por unanimidade. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é, como me referi há pouco na abertura, um ponto de situação sobre o acordo de mobilidade da CPLP. Para o efeito, teremos o senhor diretor das Comunidades e dos Assuntos Consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, que participa na reunião online, ministro Feliciano Bonfim da Mata, que está online e que nos dará a sua leitura sobre o ponto de situação sobre o acordo de mobilidade de CPLP, a quem eu passo a palavra.
Muito bom dia,
Bom dia.
Sra. Presidente da Comissão. Obrigado pela oportunidade que me dá. Aproveito para agradecer o convite que me foi formulado e aproveito a oportunidade para apresentar os cumprimentos aos senhores e senhoras deputadas e a demais membros que nos acompanham nesse nosso trabalho. Antes de mais, iniciaria por dizer que foi um desígnio fulcral para a nossa materialização da comunidade pela sua incremento e consolidação das relações de cooperação e amizade existente entre os Estados-membros da CPLP e entre os seus povos. E pelo seu contributo para a aproximação da comunidade e os seus cidadãos. Ciente da importância da mobilidade, da sua transversalidade, em especial em setores como turismo, cultura, educação, ciência e inovação, e na área econômica e empresarial, e do seu papel para o desenvolvimento sustentável dos Estados-membros. Realçando que desde a Declaração de Brasília, em vários outros instrumentos e mais recente, na nova visão estratégica da Comunidade dos Países da Comunidade CPLP, dos anos 2016 a 2026, esta temática é assumida como uma ambição partilhada por todos os Estados-membros. A declaração sobre as pessoas e mobilidade da CPLP, emanada da 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, Santa Maria em 17 e 18 de julho de 2018, que reitera a premissa da criação progressiva de condições que visem a facilitação da mobilidade entre os Estados-membros, tendo atenção à especificidade de cada um nos seus mais variados domínios, nomeadamente normativos, institucionais e de inserção regional, de sorte de garantir que as soluções adotadas sejam seguras e efetivas, sem perder de vista o objetivo final. A resolução sobre a mobilidade da Cplp, saída da 24ª Reunião Ordinária do Conselho Unido da Cplp, no Mineiro Cabo Verde, em 19 de julho de 2019, e a resolução do acordo de mobilidade, saída da 25ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Cplp, de 2020, nas quais foram definidos os parâmetros a serem levados em conta nas discussões do projeto do acordo pela reunião temática conjunta sobre a mobilidade. Salientando o comunicado final da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros da Cplp, de 26 de março de 2021, no qual manifestaram a sua concordância com respeito ao projeto do acordo sobre a mobilidade da Cplp, objeto de consenso na 6ª Reunião Temática Conjunta, 17 e 18 do ano 2021, com a redação que foi dada na 7ª Reunião Temática, de 24 de março de 2021. E recomendaram a sua aprovação final pela conferência do chefe de Estado e do governo da Cplp, Luanda, 17 de julho de 2021. Tendo entrado em vigor o acordo em janeiro de 2022. Destacando o esforço incansável dos Estados-membros e do Secretariado Executivo no âmbito da reunião técnica conjunta sobre a mobilidade nas 7 sessões dessa instância realizada para análise do texto do acordo sobre a mobilidade entre o Estado, considerando a importância do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Cplp e as expectativas criadas pelas populações de que este instrumento constitua um enorme passo com vista à concretização de ambicionada comunidade de povos e de afetos. A mobilidade no âmbito dos países da língua portuguesa é uma inspiração antiga dos chefes dos seus Estados-membros, que vem sendo objeto de reiteradas menções nas declarações de chefes de Estado desde a Declaração de Brasília 2002 até a Declaração sobre Pessoas e Mobilidade de Santa Maria em 2018, cuja materialização do presente acordo contribui de forma significativa para uma proximidade entre os cidadãos dos Estados-membros da Cplp e para incremento das relações de cooperação em todos os domínios, nomeadamente cultura e econômica. A Declaração de Santa Maria, na resolução do Mineiro, o nível mínimo de mobilidade que deve existir entre os cidadãos dos Estados-membros da Cplp, a circulação com dispensas de visto, os passaportes diplomáticos oficiais e serviço, já se encontra traduzido no instrumento firmado entre os Estados-membros. Eu gostaria de aproveitar para dizer que desde 1996 até os dias de hoje, fomos conseguido e conquistar uma série de ganho e prova disto é o acordo que se rubricou e que está em vigor em Luanda. Nessa altura, possibilitado os países membros, nomeadamente com um conjunto de ganhos, nomeadamente em termos de vistos para estudantes, vistos para empresários, facilitação de isenção do visto dos passaportes de serviço diplomático. Neste momento temos estado a viver, nomeadamente São Tomé, a viver o momento em que temos vários cidadãos que têm saído à procura de melhores oportunidades. Eu refiro-me mais concretamente em questões de vistos à procura de emprego, que tem facilitado, como sabemos, que São Tomé é um país onde a maioria da sua população é jovem e temos alguns problemas, nomeadamente em termos de ofertas de emprego. E o ganho que eu me refiro é a possibilidade dos nossos cidadãos poderem deslocar à procura de uma melhor vida, um melhor emprego, e poderem fazê-lo com já munido de um visto, o que nós não tínhamos anteriormente, antes desse acordo. Ocorria situações em que muitos saíam com um visto de curta duração, um visto de férias, posto lá, entravam numa situação de irregularidade, o que criava um conjunto de problemas, porque para que ele pudesse exercer as suas atividades profissionais no país de acolhimento, era necessário estar habilitado para o efeito. Com o acordo veio-se minimizar essa situação e regularizar essa situação, o que nos ajuda, em vez de termos, em termos de deslocação dos nossos cidadãos para Portugal, problemas de imigração ilegal e irregular, hoje, com esse quadro que se cria, já temos cidadãos a saírem habilitados para poderem exercer esta ou aquela atividade profissional. O que ajuda, de certa maneira, a pessoa que está nessa situação, tendo em conta que normalmente são chefes de família, ao deslocarem-se de Portugal à procura de um melhor meio de subsistência, de emprego, uma melhor vida, deixam família. E não estando eles habilitados para exercer essa atividade, claro que dificulta a sua inserção na sociedade portuguesa. E tendo de deixar família, filho e esposa, não terá seguramente condições financeiras para fazer essa remessa. Portanto, isto é um dos aspectos muito importantes. É verdade que temos tido, nesses últimos anos, como o indicativo, nos anos 2023, tivemos uma saída de 27.335 cidadãos santomenses que viajaram para Portugal. É provável que nem todos eles foram na perspectiva de fixarem de trabalhar, acaso, portanto, o indicativo que eu tenho não discrimina todo com pormenores esses elementos, mas o grosso modo acredito que tem sido nessa perspectiva. E no ano 2027, a mesma coisa, 24, desculpe, tivemos um número de 27.441 santomenses que deslocaram-se a Portugal à procura do curso. E é verdade que nós, um país como São Tomé e Príncipe, onde temos um número de 220 mil habitantes, esses números deixam sempre algum buraco ou algum, como dizer, deixa sempre algo na sociedade, não é? Portanto, temos profissionais de vários setores, desde professores, enfermeiros, que cria alguns problemas normalmente na sociedade, relativamente em termos de mão de obra. Mas nós não podemos ver isso só no. A parte positiva do. Ai, mais habilitado para desempenhar as suas atividades profissionais, ele consegue, com ordenar, fazer remessa para os familiares que estão, a facilidade, hoje em dia, em termos administrativos, a possibilidade de reagrupamento, não é? Portanto, estando a pessoa inserida, empregada, terá muito facilmente a maneira mais fácil de fazer chegar a si, a sua família, e aí desenvolver a sua atividade com maior tranquilidade. Por isso, no geral, a ideia, o ponto da situação que eu faço, o acordo que, ora, assinamos, que entrou em vigor no ano passado, no ano 2022, eu trouxe muitos ganhos. Muitos ganhos, traça-nos um quadro legal em que, em função da especificidade de cada Estado, pode efetivamente adaptar a sua realidade e a sua necessidade. Isto permite evitar o problema que nós, os países africanos, temos com a nossa comunidade de irregularidade, de problema de inserção na sociedade. Portanto, isto, ao meu ver, é um elemento essencial que permite esse reforço de relação, esse intercâmbio entre povos do mesmo, da mesma comunidade, e para mim é de salutar. Esta é a minha contribuição para a reflexão e aguardo, caso haja alguma questão, estou em aberto. Obrigado.
Muito obrigada, e muito obrigada por essa explicação tão detalhada do ponto de situação do acordo. Eu resumiria do que da leitura que percebi. Número um, que o acordo de facto trouxe ganhos, que permite o reforço da relação. Não sei se há números sobre a mobilidade relativamente a todos os países. Falou, de facto, dos números relativamente a São Tomé. A minha pergunta é se há alguma informação, se há alguma informação conjunta, comum, que tenha números relativamente a todas as pessoas abrangidas pelo acordo de mobilidade nos vários países. Pois, exato.
Eu peço desculpas. Só tem... Eu quase não entendi.
A minha pergunta era, é mesmo para a CPLP ficar aqui para o Secretariado Executivo, fica mesmo com esta preocupação, que é, a minha pergunta é se há números, de alguma forma, centralizados, coordenados, que tenham informação sobre o número de de pessoas abrangidas pelo acordo de mobilidade em cada um dos países e para qual dos países. No fundo, para permitir ter uma visão global da aplicação do acordo de mobilidade nos vários países. Eu posso partilhar convosco os números que eu tenho, embora estejam desatualizados, porque são números relativamente a 2023, portanto são os números mais recentes que eu tenho, 2023, mas que partilho convosco, que eu acho que é importante termos noção destes dados. O número de trabalhadores a data de 2023, o número de trabalhadores de países da CPLP em Portugal eram, na altura, 2023, 335.375 de trabalhadores inscritos na Segurança Social. Isto, como disse bem, porque com o acordo de mobilidade o que passou a acontecer foi os cidadãos da CPLP passaram a ter direito a inscrever-se na Segurança Social de uma forma simples. E o que deu, no fundo, é que as pessoas tivessem capacidade de se inscrever e os números acho que mostram bastante, aliás, até essa evolução. Para terem noção, que eu acho também importante termos esta informação, deste total de trabalhadores, 75% origem Brasil, vou dizer por ordem decrescente, 6% Guiné-Bissau, 5, desculpem, escapou-me, 7,5% Cabo Verde, 5,9% Angola, 3,7% São Tomé, 0,3% Timor. Guiné Equatorial não tem número representativo para percentagem porque era na ordem das dezenas. Mas eu acho que a minha pergunta, e eu acho que não sei se concordam comigo, talvez fosse interessante nós pedirmos ou propormos ao Secretariado Executivo da CPLP que houvesse esta recolha estruturada de números para começarmos até a demonstrar a importância do acordo e o seu impacto nos vários países. Não sei se todos concordam ou não, se é uma ideia muito arrojada minha, mas não sei se concordam. Eu agora iria perguntar, senhoras e senhores deputados, quem gostaria de intervir sobre este ponto do acordo de mobilidade. Temos inscritos dois senhores deputados. Senhor deputado, Feliz Avelino Sílvia. Depois passarei. Moçambique.
Muito obrigado, Sua Excelência Ana Mendes Godinho, presidente desta comissão. Temos a partilhar que, sobre este acordo de mobilidade nos países da CPLP, Moçambique, reconhecendo a importância do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros, aprovado na 26ª reunião em Angola, do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro. Moçambique, enquanto Estado-membro da CPLP, está determinado a contribuir para o estabelecimento de um quadro legal que visa facilitar a mobilidade e circulação de pessoas, bens e serviços no espaço geográfico da CPLP. E, neste sentido, importa referir que o Governo de Moçambique, através da Resolução número 53/2021, de 2 de novembro, expressou a sua concordância na ratificação deste acordo. Temos a destacar ainda que, no dia 20 de dezembro de 2021, a então Ministra dos Negócios Estrangeiros, Sua Excelência Verónica Camacamo, assinou o um instrumento de ratificação da República de Moçambique de acordo com do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da CPLP, notificando a aprovação pela República de Moçambique e comprometendo-se a cumprir fielmente as disposições nela previstas. Temos a referir ainda que, no dia 14 de janeiro, deu entrada junto ao Secretariado Executivo da CPLP em Lisboa a carta de ratificação do acordo sobre a mobilidade. Há que realçar que Moçambique assinou igualmente o acordo de mobilidade no espaço da CPLP, e para acreditar que contribuirá para impulsionar a circulação dos seus cidadãos nesse espaço. Moçambique teve uma participação ativa no processo de negociação do acordo entre os Estados-membros da CPLP através dos Ministérios de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Ministério do Interior e o Ministério da Justiça e dos Assuntos Constitucionais e Religiosos. Ao nível da CPLP, a República de Moçambique tem acordos de isenção de visto com a República de Angola, mas também de Cabo Verde, e na mesma perspectiva tem um protocolo com o Brasil entre a facilitação da concessão de vistos de negócios. E referir que Moçambique já concluiu a negociação do acordo de isenção de visto com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, aguardando ocasião oportuna para a respectiva assinatura. São esses aspectos que achamos que podíamos partilhar sobre os desenvolvimentos que demos em relação ao acordo sobre mobilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Feliz Sílvia, de Moçambique. Passa a palavra agora ao Sr. Senador Gregório Camo, da Guiné Equatorial.
Muito obrigado, Sra. Presidenta. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a materialização de mobilidade. Solicitamos que esta decisão histórica seja dada a conhecimento das autoridades de fronteiras para evitar situações de bloqueio como a que aconteceu ontem conosco. O Parlamento Nacional da Guiné Equatorial entende que o principal objetivo para a implementação do Acordo de Mobilidade no espaço comunitário da CPLP é promover a língua e a cultura portuguesa nos seus Estados-membros. Por isso, felicitamos e valorizamos o acordo de isenção de vistos para titulares de passaportes diplomáticos e oficiais e de serviço assinado com todos os Estados da CPLP. Ao mesmo tempo, sugerimos que o mesmo acordo seja alargado à sociedade civil e ao sector empresarial, de modo a garantir a promoção da língua e cultura portuguesa e a livre circulação de bens e serviços no interior dos Estados-membros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Senador. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Celso Ribeiro, de Cabo Verde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, muito bom dia. Desejar uma boa missão e uma boa estadia cá em Lisboa, entre nós. Para dizer que, no caso de Cabo Verde, como sabem, foi uma das prioridades mesmo a implementação do Acordo de Mobilidade. Como disse bem o senhor apresentador, eu penso que, falando no caso concreto de Cabo Verde, eu acho que o Acordo de Mobilidade tem trazido muitos ganhos, particularmente para Cabo Verde. Indo na mesma linha com o último colega que acabou de intervir, para dizer que agora é o momento, de facto, de se pensar ir mais além dos ganhos que já se conseguiu até aqui. Faz falta fazermos, de facto, uma avaliação profunda e tentar encontrar os pontos fortes e fracos e implementar, de facto, a mobilidade. A senhora Presidente, durante a sua apresentação, disse aspectos, aí fez referência a aspectos extremamente importantes que nós considerarmos que a CPLP tem sido um exemplo e a nossa comunidade deve continuar a ser um exemplo e, querendo ser um exemplo, devemos, de facto, dar passos firmes, atendendo aos desafios que o mundo atravessa, mas eu penso que já temos exemplos mais do que suficiente que o acordo é muito bom e que deve ser, de facto, sedimentado e ter a coragem de irmos mais além. Eu digo isso porque, no caso de Cabo Verde, ultimamente nós assinámos o Acordo de Mobilidade Laboral, que também, eu acho, tem sido um exemplo da integração dos nossos povos. Tem sido uma relação profícua entre os dois Estados, e eu aconselho os outros a analisarem também esta possibilidade, porque facilitou e muito, e com o aumento da procura. Temos tido muitas dificuldades, de facto, porque não só a Embaixada por si só não consegue responder às exigências da procura, abriu-se uma instituição paralela para responder aos vistos, à solicitação dos vistos para o trabalho, e, consequentemente, tem tido alguma queixa dos utilizadores porque é um espaço que tornou-se propenso à burla. Já os dois Estados estão envolvidos, tanto as nossas autoridades, também a autoridade portuguesa, na sua investigação. Por isso eu acho que ali temos um exemplo e deste exemplo devemos analisar profundamente e dar os próximos passos tentando ultrapassar os inconvenientes que está claro e está evidente, mas é irrefutavelmente que é um momento de nós munirmos da coragem suficiente para dar os passos com os ganhos que já temos tido até aqui. E o próximo passo, de facto, será a mobilidade a nível da segurança social. Para dizer, a senhora Presidente fez referência a Portugal e ao Brasil, mas para dizer que, por causa de Cabo Verde, já na próxima sessão plenária, nós vamos também, porque já foi discutido a nível do Conselho de Ministros e também a nível dos grupos parlamentares, vamos seguramente também ratificar e aprovar na próxima sessão plenária. Muito obrigado, era isso.
Muito obrigada. Portanto, aqui uma notícia muito boa de ratificação da Convenção Multilateral da Segurança Social da Cplp por parte de Cabo Verde, que se avizinha para muito breve. E, portanto, acho que eu pessoalmente só posso felicitar, porque acho que é mais um passo muito importante para garantir que a mobilidade é uma mobilidade com direitos e que há reconhecimento dos direitos independentemente de onde a pessoa está. E é isso que garante que a mobilidade é real e não é só formal. Não sei, senhores deputados, mais alguém quer intervir nesta fase? Eu, então, se não há intervenções nesta fase, não sei se o senhor diretor das comunidades e dos assuntos consulares do Ministério...
Levantei o braço, mas acho que não viram.
Ah, pois não, peço desculpa, não vimos mesmo, que está, o ecrã está um bocadinho longe, mas a palavra é sua.
Obrigada, senhora deputada. Queria cumprimentar a todas e a todos aqui presentes e desejar que tenhamos muita saúde e tranquilidade nas nossas casas. Eu pedi palavra apenas para congratular-me com as evoluções que está havendo no domínio da circulação e essa facilidade também que estamos a assistir a nível das convenções multilateral sobre a segurança social. Não tenho dados da Guiné e muitos documentos ficaram suspensos com a suspensão das atividades no nosso Parlamento. Mas há trabalhos que estão a ser feitos e há uma evolução notória, apesar de ainda haver queixas a nível da instituição que foi criada paralelamente à embaixada para facilitar a concessão de vistos, mas hoje os estudantes já têm uma fórmula de fazer os seus pedidos, entregar as suas fichas e conseguir o visto. Temos um número muito elevado de estudantes guineenses que tiveram vistos concedidos, não tenho um número para apontar aqui, mas era só para congratular-me com essa evolução e dizer que vale a pena. Aquilo que a deputada Ana disse, que nós deveríamos ser porta-estandartes dos nossos povos, mostrando que é possível e viável diálogos, e o diálogo também começa aí, com a possibilidade de nós podermos andar pelos nossos países derrubando muros, como disse, e criando possibilidades de pessoas que podem, de facto, na nossa diversidade, poder participar dos trabalhos, poder beneficiar de trabalhos nos países irmãos da nossa comunidade. Ainda nos falta muita coisa, ainda nos falta termos condição de podermos, por exemplo, quando temos um documento que vai para Portugal, é necessário que esse documento tenha a chancela da Embaixada de Portugal, mas também ali há um estrangulamento enorme que não se consegue fazer esses agendamentos com alguma facilidade. Mas eu creio que é algo que está na trilha, é algo que está a andar. E havendo sossego no nosso país, estou a falar especificamente da Guiné-Bissau, nós teremos condições de apanhar o comboio que já está em marcha e que nós estamos a beneficiar diretamente a nível dos nossos estudantes e a nível de alguns trabalhadores através do visto de trabalho que também agora já é dado e está a criar condições para que os nossos conterrâneos em Portugal ou em outro país, como o Brasil, por exemplo, não estejam a esconder-se dos polícias, a esconder-se das autoridades por falta de documento. Portanto, é já um grande passo que nós demos e queria dizer também que é preciso que nós trabalhemos no sentido de criar diálogos construtivos, de criar condições para que haja paz nos nossos países e permitir a cada um de nós crescer, embora ao seu ritmo, mas crescer na paz e na estabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Odete Semedo, da Guiné-Bissau, sempre presente, ainda que online, está sempre presente e, portanto, é muito bom revê-la ainda que aqui à distância. Não sei se mais alguém quer inscrever-se, falar, partilhar mais alguma informação. Não sei se o senhor Diretor das Comunidades, Ministro Feliciano da Mata, quer falar. Não? Então, se calhar, eu procuraria fazer aqui um resumo daquilo que foi transmitido pelas várias senhoras e senhores deputados. Número 1, e também pelo Sr. Diretor das Comunidades e dos Assuntos Consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros de São Tomé. Número 1, uma avaliação positiva, global, do acordo no sentido de ter sido, de facto, um marco e um instrumento muito importante aqui na forma como se encara a liberdade de circulação de pessoas no espaço da Cplp. E, portanto, penso que todos unanimemente os que falaram concordam que foi um marco decisivo na forma como se encara o espaço livre de circulação das pessoas no âmbito da Cplp. Penso que poderia ficar aqui uma nota sobre a importância de haver uma monitorização quantitativa e qualitativa do acordo de mobilidade que nos permitisse a todo o tempo ter informação sobre o número de cidadãos de cada um dos países da Cplp nos outros países da Cplp, no fundo para conseguirmos ter um retrato da aplicação do acordo de mobilidade em tempo real, acho que isto, ou em tempo real, pode ser com números anuais, mas acho que poderia ser uma, se concordarem, uma recomendação que poderia ficar aqui de preocupação da Assembleia, da Primeira Comissão, até para conseguirmos ter uma leitura da evolução e do impacto do acordo de mobilidade. Reitero aqui também uma avaliação que foi feita de como o acordo de mobilidade permitiu, nomeadamente, deitar abaixo dificuldades no acesso, nomeadamente a vistos, do que retive aqui, a vistos a estudantes, por exemplo, no âmbito, no caso concreto da Guiné, e o que isso significou de inclusão das pessoas realmente na sociedade, em vez de se terem que esconder com medo de serem identificadas por não terem papéis regulares. E, portanto, a importância da simplificação para uma integração real. Também anoto aqui que em alguns dos países, dos nossos países, ainda há processos que geram alguma complexidade no acesso ao visto, concretamente de trabalho, e acho que aqui devia haver um esforço para perceber onde é que estão a acontecer estes bloqueios e porquê. Cabo Verde sinalizou, e aqui tenho que partilhar convosco a minha experiência anterior, enquanto Ministra do Trabalho e enquanto subscritora do Acordo de Mobilidade Laboral com Cabo Verde, que eu considero que foi uma pedra no charco, muito, muito eficaz. Foi um acordo de mobilidade laboral, partilho porque pode ser interessante para todos os países. Foi um acordo de mobilidade laboral em que, por um lado, foi criado ao mesmo tempo, em simultâneo, um acordo de investimento na formação, no fundo reconhecendo que a par da mobilidade é muito importante o investimento na formação nos vários países da Cplp, porque isso é que é a verdadeira forma de cooperarmos entre nós e de estarmos a criar valor em cada um dos nossos países, de uma forma cruzada. E foi também criada uma figura pela primeira vez, começou em Cabo Verde, de um adido só dedicado às questões da mobilidade laboral e do trabalho. E este era também um repto que eu deixava aqui a todos os senhores deputados. Isto não podia ser um mecanismo que pudéssemos, de alguma forma, incentivar todos os nossos países a ter adidos que, nas várias embaixadas que acompanhassem o acordo de mobilidade. Isto porque permite ter uma leitura de terreno dos problemas que estão a acontecer e criar mecanismos para os ultrapassar. No caso concreto de Portugal-Cabo Verde, dou-vos o exemplo que está a resultar. E, portanto, pode ser aqui um mecanismo que pudesse ser criado a nível de todos os países da Cplp e que podia ser interessante generalizar. Também, alguns dos senhores deputados alertaram para, muitas vezes, a dificuldade no reconhecimento de qualificações. Penso que até foi a senhora deputada Odete da Guiné que alertou, Odete Semedo, para as dificuldades até às vezes no reconhecimento de papéis e de documentos quanto às qualificações. Eu aqui também acho que poderíamos colocar em cima da mesa, nesta lógica de aprofundar o acordo de mobilidade, uma questão que eu acho que é mesmo crítica, porque a mobilidade tem que estar acompanhada, não só a questão da segurança social, que já está em muito bom caminho, e também tenho que vos dizer que tive o orgulho de assinar a Convenção da Segurança Social Multilateral da Cplp, a Declaração de Implementação Administrativa, que agora está a dar estes frutos e acho que é mesmo o caminho, mas penso que também devíamos evoluir num mecanismo de reconhecimento automático de algumas qualificações, porque isso é o que permite que as pessoas possam deslocar-se entre os nossos países da Cplp e possam desempenhar as profissões para as quais têm competências realmente, em vez de depois de estarem a desempenhar funções muito diferentes daquelas para as quais têm competências e qualificações. E eu acho que este devia ser um passo em que todos nos devíamos olhar e focar, e apelo se calhar aqui a nós deputados da Assembleia Parlamentar, para que lancemos esse repto para a Cplp, que é o reconhecimento automático de algumas qualificações. E há uma que eu lançaria aqui logo como primeiro ponto, que é conseguirmos construir um currículo internacional comum da língua portuguesa. Se nós conseguíssemos isto, significa que qualquer aluno, estudante, que terminasse o 9º ano ou o 12º em qualquer um dos nossos países, tinha automaticamente reconhecido no outro país as suas qualificações num currículo de língua portuguesa. Deixo aqui este repto, se concordarem, fica um repto de todos, não fica um repto meu, porque eu acho que podia ser um passo importante a eliminar barreiras na circulação de talento e para que as pessoas possam depois desempenhar as suas competências, o seu currículo profissional, em função daquilo verdadeiramente para o qual estão já reconhecidos. E, portanto, eu acho que o reconhecimento das qualificações entre os países da Cplp podia ser um passo muito importante para a verdadeira circulação de mobilidade de talento, a Cplp como um espaço de talento, aqui realmente afirmado. Também partilho esta, como já vos disse, a questão dos adidos da Cplp e também deixo aqui o repto se a Assembleia Parlamentar não devia ser destinatária de uma forma regular por parte do Secretariado Executivo da Cplp de informação sobre o acompanhamento do Acordo de Mobilidade nas suas várias dimensões. Deixo este repto, senhores e senhoras deputadas, não sei se concordam, se é um repto só meu, se pode ser um repto assumido aqui por todos as senhoras e senhores deputados da Assembleia Parlamentar. Senhor deputado Celso Ribeiro, quer falar?
Não, apenas acrescentar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Presidente. Apenas para acrescentar que eu ia ainda relativamente mais longe, porque era uma preocupação minha, não só o fornecimento das informações e um pequeno memorando sobre os constrangimentos, porque se estamos a pensar em ir mais além, eu acho que devemos pensar já agora nos constrangimentos e nos avanços, que é para podermos ir melhorando ao longo do percurso. Acrescentar uma periodicidade para divulgação ou fornecimento dessas informações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, no fundo, sair daqui uma deliberação no sentido de pedir informação regular sobre a implementação do acordo, com uma periodicidade a acordar e também com a identificação ainda dos estrangulamentos e dos problemas que ainda existem e que todos os países, penso eu, conseguem identificar estes estrangulamentos para que a liberdade de circulação, a mobilidade seja real e saia do papel na sua plenitude. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves, de Portugal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar antes de mais todas e todos os membros aqui da primeira comissão e também todos aqueles que estiveram aqui presentes hoje connosco. Dizer que é muito importante fazermos esta reflexão sobre o balanço do acordo de mobilidade, porque também nos encontramos num período que é mais sensível ainda a todas estas questões relacionadas com os processos migratórios, nomeadamente em Portugal, com algumas polémicas em torno da chegada de alguns imigrantes. Portugal é um país muito receptor de imigrantes e queremos que as comunidades dos diferentes países de língua oficial portuguesa se sintam bem acolhidos, até porque entendemos que a nossa maior riqueza é mesmo a língua que nos une. E nesse sentido é preciso aprofundar estas questões relacionadas com o mercado de trabalho. Aqui a senhora deputada Ana Mendes Godinho já referiu a necessidade de se avançar para uma convenção no âmbito da segurança social, para proteger melhor os cidadãos que fazem mobilidade entre os países, mas também aqui fazer um reconhecimento ao que neste momento está a acontecer na simplificação dos procedimentos para a aquisição do documento de residência em Portugal, que permite, por um lado, ser mais rápido e facilitar e simplificar o acesso a essa mesma residência e, por outro lado, ter um documento uniforme que permita simultaneamente uma mobilidade também dos cidadãos que residem em Portugal, nomeadamente dos PALOPs, a circular em espaço Schengen e também na própria União Europeia, como é natural. E este processo está em grande evolução e dinamismo pela desmaterialização do mesmo. Ou seja, há aqui um empenho claro no aprofundamento e na melhoria das condições desta Convenção de Mobilidade e que, para nós, também seria importante procurar também que houvesse um melhor ajustamento no âmbito consular, de modo a tornar mais rápido todo este procedimento. Creio que o que aconteceu à chegada da comitiva da Guiné Equatorial não é uma situação que gostemos que se repita, pelo contrário, tem que haver um tratamento claro destas questões. Se há um acordo feito entre países, estas situações não podem acontecer. E, naturalmente, que registamos aqui como uma preocupação, mas que está certamente também ela acolhida e ultrapassada. Dizer também que o ainda governo de Portugal, mesmo assim, mas penso que em matérias de negócios estrangeiros ou de relações internacionais, os dois maiores partidos aqui representados partilham do mesmo objetivo comum e no último encontro que houve dos países da Cplp, o Primeiro-Ministro de Portugal também demonstrou esta necessidade de haver também da parte dos outros países uma forte formação profissional. Sei que já tinha sido iniciado todo este procedimento de parcerias com o IFP e com vista, naturalmente, àquilo que é o reconhecimento e à certificação por parte de quem se quer deslocar neste espaço para poder trabalhar. Deveria existir aqui, mais do que, não sei até que ponto conseguiremos fazer isto de um modo tão linear como aqui a senhora deputada manifestou, embora seja essa uma ambição que todos desejemos, de podermos ter aqui quase que um currículo comum no âmbito de cada um dos países, no âmbito da Cplp. No entanto, saberemos também respeitar a autonomia de cada país na definição do seu currículo, mas do ponto de vista da certificação profissional, acho que poderíamos avançar de forma mais rápida, de modo a podermos fazer com que a circulação das pessoas, que fundamentalmente é neste âmbito do trabalho que nós estamos a falar, que o fazem, é no âmbito de uma necessidade de crescimento ou de melhoria das condições de vida que o fazem, estaremos aqui também a dar este contributo e este apoio numa necessidade, eu mais do que a questão curricular e académica, da certificação profissional comum, e este é o desafio que também lançamos a todos os países que trabalhem nesse sentido de podermos criar aqui uma dinâmica muito própria e que seja ela favorável à melhoria que os povos ambicionam. É só. Obrigado.
Muito obrigada. Ora, Sr. Deputado Virgílio Pereira.
Levantei o braço.
Ah, só um instantinho.
Só espera que vejam.
Ah, desculpe. É que eu, está um bocadinho, aqui o ecrã está um bocadinho longe de nós. Tenho que pedir aqui ao apoio que nos ajude. Mas vamos só deixar aqui o Sr. Deputado Virgílio Pereira.
Como estamos em março, é melhor deixar falar a senhora.
Pronto, é o ano das mulheres, ou o mês das mulheres. Mas eu não sei se foi a senhora deputada Odete que levantou o braço?
Sim, fui eu.
Então força, senhora deputada.
Fui eu.
Força, sim, a voz está nas suas mãos, força.
Sim. Era só um ponto sobre a autenticação de documentos. Para além de autenticação de diplomas, certificados, também há autenticação de documentos como registros criminais, certificados ou certidão de narrativa completa para as pessoas que pretendem solicitar, como é que se diz, a nacionalidade ou naturalização. Então, há um trabalho, há uma dificuldade enorme nos agendamentos para estes casos. Houve, de facto, uma facilitação em relação aos estudantes. Houve uma, já construiu-se, entre aspas, uma mesa em que são atendidos todos os estudantes para que os seus documentos sejam autenticados sem grandes dificuldades. A dificuldade está aí na fila para entrar, mas conseguindo entrar já tem aquela facilidade. Mas pessoas que não têm, que não são estudantes e que estão a tratar os seus documentos em Portugal, têm também essa dificuldade. E eu provei disso porque pedi visto no meu passaporte ordinário, por opção, porque devo ser portador enquanto deputada de um passaporte diplomático, mas os constrangimentos à chegada das viagens, o retirar os passaportes, às vezes o verbo utilizado nos aeroportos não são dos mais éticos. Então eu tomei a liberdade de assumir que vou andar com o meu passaporte ordinário, que é meu e não é de serviço nem nada. Então eu passei algum tempo a tentar ter um agendamento, mas quando consegui o agendamento já foi fácil para mim, porque só me pediram os vistos Schengen que eu já tinha tido no meu passaporte anterior, que não era diplomático. Então, com isso, comprovaram que eu vou e venho, vou dar aulas, vou participar de eventos. Então, consegui um visto de 2 anos num passaporte ordinário, mas ainda levou o seu tempo, que é o tempo, julgo, normal para qualquer cidadão que visa tirar. Mas era só para dar esse... chamar essa atenção também, para saber que há uma evolução também neste aspecto de solicitação de visto nos passaportes ordinários. E o trabalho de que se falou, que eu concordo plenamente, eu só queria juntar aqui a ideia de que deve ser feito um levantamento da base estatística, mas deve ser trabalhado pelos deputados da nossa primeira comissão, mas envolvendo as nossas embaixadas em Portugal e a Embaixada de Portugal nos nossos países, porque ali são fontes fidedignas dos vistos emitidos e para que situação esses vistos são emitidos. Isso já nos dá uma possibilidade de ter um quadro estatístico do que se passa a esse nível. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Odete. Agora passa a palavra ao Sr. Deputado Virgílio Pereira, de Angola.
Obrigado, Sra. Presidente da Primeira Comissão. Saúdo a todos os colegas presentes, deputadas e deputados presentes nesta reunião. Eu inicialmente não estava para falar, embora tivesse aqui preparado alguns tópicos, mas depois de ouvir alguns colegas e também algumas das reflexões da senhora Presidente, inspirei-me a dizer duas ou três coisas que não são de todo em todo novidades para aquilo que nós já abordamos aqui. Eu também tive o infeliz momento de ter que sair da sala, porque tinha uma chamada urgente de Angola e não pude ouvir grande parte da intervenção do nosso preletor. E daí também a dificuldade e a hesitação em fazer uma intervenção. De um modo geral, eu acho que o acordo de mobilidade veio para ficar. A apreciação global que nós temos também é positiva, a julgar por aquilo que, digamos, contextualizando a sua análise, nós vamos recebendo informações do que se passa a nível bilateral e também multilateral na execução do acordo. Eu creio que há aqui um ponto que nós todos devemos tê-lo presente sempre, que nós somos deputados e a implementação do acordo depende fundamentalmente dos governos e dos seus serviços operacionais para que todo o conjunto de situações que estão plasmadas num acordo possam ser efetivamente implementados. E creio que este é um caminho que nós temos que percorrer, e aí estou plenamente de acordo com a ideia de que devemos criar a ideia de sermos os monitores da implementação do acordo, até porque ele só entrou em vigor depois de nós termos estado, no geral, depois de termos ratificado o mesmo pelos nossos Estados, e aí a meia culpa de Angola, porque nós fomos dos últimos países a ratificar o acordo, e talvez por isso também o nosso caminho percorrido no sentido da sua implementação esteja um pouco mais atrasado. De qualquer modo, isso não nos impede, antes pelo contrário, de reconhecer que, em tese e em geral, há um bom ambiente de implementação do acordo. E mesmo, digamos, mesmo que nós consideremos, e aqui estou a pensar alto, em que podemos ter, e eu estou a pensar alto, um pouco identificando o Cabo Verde, que foi não apenas um dos principais promotores deste acordo. Aliás, na resolução de Luanda é dado essa ênfase a Cabo Verde, mas também pelo facto dos sinais que Cabo Verde foi dando ao nível da implementação do acordo, foram nos entusiasmando também, e por isso, não sei, e sem qualquer sentido pejorativo, acho que poderemos encontrar aqui, digamos, a primeira carruagem, onde se situa Cabo Verde e outros países, e Angola talvez esteja na última carruagem da implementação do acordo. Mas o caminho faz-se caminhando, nós estamos também absolutamente disponíveis para cumprir a nossa parte. Há alguns passos ao nível do governo, e aqui também a minha intervenção é estimulada exatamente por dois elementos. O primeiro, daquilo que nós, a nível de Angola, sentimos na nossa relação com alguns países. Portugal tem um papel aqui fundamental, não é? Mas também a nossa relação com o secretariado executivo da CPLP, no que diz respeito à ausência de informação sobre a implementação do acordo de mobilidade. Eu próprio tentei, antes desta reunião, através do meu secretariado, receber informação do nosso representante ou de outros membros do secretariado executivo, e tive muitas dificuldades de obter essa informação. Portanto, adiantando aqui argumentos, eu partilho, assino por baixo sobre a necessidade de nós encontrarmos um mecanismo de informação, não vou chamar prestação de contas, de informação por parte do secretariado executivo ao secretariado permanente da CPLP. Portanto, penso que devemos fazer essa relação institucional, que depois ramifica para, desdobra para os nossos países, com o envolvimento, obviamente, dos nossos embaixadores ao nível da CPLP, que podem assessorar e monitorar também, na parte que acaba a cada um dos nossos países, a recolha de informação, a partilha de informação, para que na periodicidade, que pode ser aqui anual, não sei se semestral, confesso que não tem elementos que me possam levar a uma conclusão em relação à definição da data, mas qualquer que seja a periodicidade, o que se impõe aqui é que haja um trabalho de base, que ao nível das embaixadas, dos nossos representantes no secretariado, possa permitir que o secretariado executivo preste essa informação por via do secretariado permanente da CPLP, e este fazer chegar a cada uma das ao circuito da nossa organização, a Assembleia Parlamentar da CPLP. A questão de nós avançarmos para outro tipo de vistos, e para enfatizar um pouco a ideia, quando se criou aqui a União Europeia, havia uma expressão dos primeiros países como? Os países fundadores. Não, havia dois níveis. Estou aqui a tentar lembrar, porque era enfático o que se dizia na altura do primeiro bloco, o primeiro comboio, não sei o quê. Bom, enfim, dizia que, só para enfatizar o facto do nosso atraso em Angola, e creio que provavelmente estará também a Guiné-Bissau, por aquilo que eu ouvi da nossa colega Odete, é que eu próprio, que estou mais ou menos há 30 e tal anos em funções públicas em Angola, que me habilitam a usar o passaporte diplomático, achei que está na hora de eu tratar de colocar em dia o meu passaporte normal, ordinário, que eu, quando em vez, vou usando, e estou com dificuldades de obter o visto de turismo. Estamos mais ou menos desde o ano passado. para obter o visto de turismo. Portanto, no dia em que eu sair, se ocorrer aquilo que vai ocorrer aqui depois da manhã, e eu sair do Parlamento, né? Se dissolverem o Parlamento angolano, eu depois não sei como vir a Portugal nos próximos meses. Portanto, é só para verem... referia-me à dissolução do Parlamento. É só para verem como é que, digamos, no contexto, analisando isto em termos de contexto, nós podemos identificar constrangimentos. Nós temos sérios problemas para a obtenção do visto para Portugal em Luanda, com o consulado, mas tem uma questão que tem estado a ser gerida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores e o Ministério dos Negócios Estrangeiros Português, creio, mas volto à minha ideia de fundo, é que isto não nos inibe de concluir que o acordo veio para ficar e que vale a pena que nós, também angolanos, nos associemos a essa ideia de que é preciso monitorá-lo, é preciso sermos os porta-estandarte desta cruzada para que o acordo seja implementado. Angola abriu, digamos, o seu sistema de atribuição de vistos, até por razões ligadas ao investimento, à captação de investimento privado, a quase 100 países, e às vezes a gente não percebe, mas como é que fazemos isso para quase 100 países? Depois temos dificuldade para os países cuja relação é tão intensa quanto por razões históricas, por razões sociais, sanguinidade, etc., etc., políticas, com Portugal. Portanto, mas isto é uma questão no plano bilateral, e eu não acho que dessemos dar tanta relevância aqui a este nível. Estou apenas a dar nota para todos perceberem que, apesar desses avanços, aqui e ali conseguimos identificar ainda alguns constrangimentos que têm que ser ultrapassados. Este episódio da Guiné Equatorial, estou a lembrar-me, creio que, de um episódio em Moçambique, também, acho que foi com os colegas de Timor-Leste, não é? Guiné-Bissau, Guiné Equatorial também. Portanto, há aqui e ali alguns sinais de constrangimentos na implementação, seja bilateral ou multilateral, dos acordos, e nós que temos esta dinâmica de reuniões, creio que agora em março há a reunião das mulheres, depois ainda em finais de março ou princípios de abril há a reunião da Comissão 2, enfim, e portanto, tem que haver aqui sim um maior empenho da nossa parte enquanto deputados para que os nossos governos possam facilitar-nos a vida, depois de nós termos facilitado a vida dos governos ratificando os acordos ao nível do Parlamento. Portanto, Senhora Presidente, eu partilho, sublinho, apoio as reflexões que aqui avançou, incluindo a ideia aí, com algumas reservas, a ideia da institucionalização da figura do adido que atende os assuntos da CPLP ou da mobilidade, dados os constrangimentos que hoje nós temos na organização das embaixadas. Por exemplo, no caso de Angola, nós estamos a fechar uma série de embaixadas e aumentar o número de aqui e ali. Portugal é um caso à parte, né? Mas o número de adidos pode nos criar alguns constrangimentos. De qualquer modo, a ideia em si, nós acolhemos-la. Pode não ser um adido, pode ser um adido que já existe, que se responsabilize diretamente, desta, acumulando outras, diretamente desta função. E também a questão do reconhecimento do currículo vitae. Essa ideia é bastante interessante, de analisarmos a hipótese de reconhecimento, criando um currículo internacional com as reservas e as cautelas que se impõem do ponto de vista da soberania de cada Estado, mas eu acho que podemos encontrar denominadores comuns, até através do, como é que chama o instituto que está em Cabo Verde? Instituto de Língua Portuguesa, por aí, talvez, temos uma instituição que pode chamar a si o estudo para apresentar uma proposta sobre o tema. Portanto, são estas, entes as minhas reflexões. Eu peço desculpa se me aluguei um pouco.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bem, tenho a inscrição de Timor. Muito bem.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão, e bom dia a todos os caros membros da Comissão 1. Sobre a qualificação levantada na leitura da Sra. Presidente da Comissão 1, acho que para Timor-Leste será necessário de dar uma ponderação, cuja razão de que nem todos os nossos jovens a falar ou fluente em língua portuguesa. E aproveito para propor uma recomendação nossa para que as universidades, especialmente no Brasil e em Portugal, adotem o modelo do ano zero para os cidadãos timorenses que adotam por estudar em países da CPLP. Este período preparatório permitirá que os estudantes aprimorem sua proficiência em língua portuguesa antes de se debruçarem sobre as matérias específicas de seus cursos, garantindo uma integração mais eficaz ao sistema acadêmico. Em seguida, é crucial mencionar os preparativos de Timor-Leste para a adesão à Associação das Nações do Sudoeste Asiático, aliás, ASEAN. Este processo, sem dúvida, trará novos desafios, especialmente para a nossa juventude. Embora a língua portuguesa seja uma das línguas oficiais de Timor-Leste, juntamente com o teto, a crescente importância de outras línguas oficiais de Timor-Leste, A crescente importância de outras línguas da ASEAN, como o inglês, pode representar um desafio para os jovens timorenses que desejam se destacar nesse novo contexto regional. A mobilidade proporcionada pelo Acordo da Mobilidade da CPLP pode ser uma ferramenta fundamental para ajudar os nossos jovens a se prepararem para esses novos desafios, proporcionando-lhe uma formação diversificada e permitindo que adquirem as competências necessárias para navegar num ambiente crucial internacional cada vez mais dinâmico e globalizado. Embora o Acordo da Mobilidade da CPLP represente uma oportunidade sem precedentes para a juventude timorense, é necessário reconhecer alguns desafios que devem ser enfrentados para garantir a plena eficácia desse acordo. Um dos principais obstáculos é a dificuldade enfrentada por muitos jovens timorenses na obtenção de vistos de estudo, especialmente junto à Embaixada Portuguesa em Timor-Leste. O processo burocrático tem se mostrado um entrave significativo para aqueles que buscam expandir suas oportunidades educacionais em Portugal e em outros países da CPLP. Ademais, a obtenção de vistos para estadias de longo prazo para os cidadãos timorenses que desejam residir e trabalhar nos Estados-membros da CPLP continua sendo um desafio, afetando principalmente os jovens que buscam novas perspectivas fora do país. É imperativo que os processos de solicitação de vistos sejam simplificados, garantindo que todos os cidadãos timorenses possam usufruir os benefícios do acordo de mobilidade sem obstáculos administrativos. E tínhamos nós, nessa delegação da nossa vinda, tínhamos também enfrentar alguns obstáculos, aliás, posso dizer, no aeroporto de Dubai, perguntando sobre o nosso passaporte e o visto da entrada. Isso para nós é ridículo. Eu não sei qual é a competência desses aeroportos da imigração ou por orientação aos agentes das aviações. E para mim é muito estranho a perguntar-me, ainda por cima trago comigo na minha posse o passaporte diplomático. E até perguntaram sobre o convite dessa nossa reunião. Eu não vou dar margem para isso. Eu sei que Timor-Leste, com a ratificação do visto Schengen, é livre trânsito com o passaporte diplomático, ainda por cima a entrada em Portugal. De maneira que partilho essa nossa preocupação e que a nossa comissão pondere sobre estes desafios e essas dificuldades que tínhamos vindo a enfrentar ao longo do tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Maria Terezinha Viegas, pela sua intervenção. E agora temos mais um senhor deputado que pede intervenção. Ah, São Tomé, muito bem, desculpe, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente da comissão. Muito bom dia. Gostaria de cumprimentar também os excelentíssimos senhores deputados. Senhora presidente, antes de entrar na minha intervenção, gostaria de fazer referência que esta nossa delegação de São Tomé e Príncipe é composta por dois jovens parlamentares e justificar a ausência dos dois vice-presidentes da Assembleia Nacional que fazem parte, que são membros efetivos desta comissão. E, portanto, nos coube a honrosa tarefa de representar o nosso país nesta importante reunião. Basicamente, o ponto da situação sobre o acordo de mobilidade em São Tomé e Príncipe foi muito bem apresentada pelo nosso diretor das comunidades dos assuntos consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o ministro Feliciano da Mata. Senhor Presidente, eu gostaria de dizer que, acrescentando mais alguma coisa à excelente apresentação que o nosso ministro fez, é que a proximidade entre os cidadãos membros da Cplp é de facto uma inspiração antiga dos Estados-membros, do seu povo, e a procura dos vistos hoje, portanto, nos serviços consulares, demonstram ou fortalecem essa realidade. E dizer que nós estamos totalmente convencidos também que é através das trocas, os intercâmbios e o conhecimento do outro e de outras culturas, portanto, agregam valores, fortalecem os laços e o respeito mútuo e a própria confiança entre os homens. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Edmilson das Neves, a moça, a bom não disse, mas assim fica. E antes de mais, também bem-vindo. E sejam os dois, sintam-se os dois também aqui nesta casa da Cplp. Sintam-se bem integrados. Não sei se há mais intervenções. Não? Então, eu talvez fizesse um resumo daquilo que me parece que foi considerado importante por todos. Número 1, o acordo de mobilidade veio para ficar, e cito aqui o Sr. Deputado Virgílio Pereira, que disse esta frase, e eu acho que é consensual entre todos. É reconhecido por todos como estratégico, importante e estrutural nesta afirmação do espaço livre da comunidade dos países de língua portuguesa. Segunda nota, é importante criar um mecanismo de informação do Secretariado Executivo à Assembleia Permanente, ao Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar da Cplp, sobre o Acordo de Mobilidade, aqui também por parte de Cabo Verde, com alguma proposta de regularidade. Eu lançaria aqui a proposta de que este mecanismo de informação fosse anual, talvez num primeiro momento se concordassem. Anual, penso que nos dava aqui alguma estabilidade de informação. Outra dimensão, o processo continua a ser burocrático e há ainda muita simplificação para fazer, com casos práticos que aqui foram identificados de problemas reais que estão a acontecer, e portanto aqui um grande alerta de que não podemos fracassar no acordo e não pode ficar nas letras, tem que ficar mesmo na implementação, e não está a acontecer. E portanto acho que temos de tocar o dedo na ferida onde é preciso tocar, todos, porque acho que todos sentem isso da parte de todos. E portanto acho que temos que alertar as nossas comunidades, nós representamos os nossos povos e acho que temos que colocar o dedo na ferida. O acordo não está a ser implementado na sua plenitude e há muita simplificação para fazer, nomeadamente aqui com casos práticos, seja quanto à Guiné Equatorial, seja quanto a um ano de uma espera de um visto de turismo em Angola, seja problemas concretos a acontecer em Timor. Penso que estou a retratar aquilo que foi aqui dito por todos. E, portanto, é inaceitável que o acordo não esteja a ser implementado na sua plenitude em situações tão evidentes. Eu relembro que o acordo que diz expressamente é que há liberdade de circulação dos cidadãos dos países da comunidade de língua portuguesa. Liberdade condicionada apenas a questões, se eu bem me lembro e recordo, de segurança. Ora, são essas as únicas que podem limitar a livre circulação. E, portanto, temos que ser intransigentes e focais, porque nós sabemos que as máquinas da burocracia se instalam e criam mecanismos que impedem que os princípios que legitimam um acordo internacional sejam implementados. Desculpem se é tão vocal, mas é porque eu acredito mesmo no acordo de mobilidade e ele tem que ser mesmo implementado. Portanto, acho que fica aqui um alerta, se concordarem, por parte de todos, que o acordo não está a ser implementado na sua plenitude. E, portanto, é mesmo preciso eliminar a burocracia que subsiste. E por isso é que é importante termos mecanismos de informação, não só numéricos, mas também quantitativos, sobre o que é que não está a correr bem nos vários países. E fica aqui o alerta sério e vocal de todos, penso eu, de todos os deputados que aqui estão. Penso que foi de todos, não foi? Foi de todos. Muito bem. E, portanto, que esta nossa reunião sirva também para isso. Alerta. Grande alerta. Nomeadamente, num mundo em que as paredes se voltam a erguer, não deixemos que se instalem paredes no acordo de mobilidade da Cplp. Também, penso que pergunto, aqui identificado como uma proposta que deve ser aprofundada, estudada, a possibilidade de haver o reconhecimento de um currículo internacional de português, se calhar pensando e equacionando se não devia ser o Instituto, ajudem-me no nome, de Língua Portuguesa, Instituto Internacional de Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde, a quem poderíamos lançar este repto, porque seria mais uma forma de eliminarmos barreiras. Aí, nas barreiras da liberdade de mobilidade associada a condicionamentos, muitas vezes, de requisitos e reconhecimentos técnicos que empancam toda a verdadeira liberdade das pessoas. Pergunto também se podíamos equacionar aqui também um mecanismo, aprofundar ou estudar, possível mecanismo de reconhecimento de qualificações profissionais. Pergunto, para estudar esta, que poderia ser aqui deixarmos aqui o repto para que isto fosse avaliado, aprofundado, estudado. Não sei por quem, mas ficava aqui esta nossa ideia. Concordam ou não? Uma coisa era do currículo internacional do português. E aí, por parte aqui do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. A outra questão é do reconhecimento de qualificações profissionais. Exemplo, engenheiros, médicos, haver um mecanismo no âmbito da Cplp de reconhecimento das qualificações profissionais. Avaliar, estudar, é a minha pergunta.
Desculpe. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não, realmente eu acho que seria um dos elementos extremamente importantes, uma vez que estamos a caminhar para a mobilidade plena e os vários acordos que estamos, e ultimamente o da segurança social, penso que abriria um caminho extremamente importante para a mobilidade, particularmente dos profissionais em diversas áreas. Eu acho que ali, sim, podíamos criar com as universidades, que têm cooperação, porque todas as nossas universidades têm cooperação com as universidades a nível da Cplp, e aí sim criar uma comissão e com integração também dos deputados e
aí podemos avançar nesse caminho, porque também eu penso que será futuramente um caminho irreversível com os sucessivos ganhos que a mobilidade tem dado sinais.
Deputado, senhor deputado Virgílio Pereira, quer falar? Não percebi. Está a decidir se quer falar ou não.
Estou aqui a pensar algo. Não, é apenas, eu concordo com a ideia de fundo, é apenas na metodologia. Não sei se não seria conveniente, a título preliminar, que nós aqui na comissão fizéssemos o trabalho de casa, indicando dois ou três países, né, que pudessem ir preparando, isso pode ser feito online, preparando uma proposta num prazo que iríamos determinar, que depois fôssemos alargar a sua abordagem com as tais outras instituições que existem, que podem ser mobilizadas para essa nossa empreitada. Porque senão chegamos lá sem opinião própria. Esse é que é o risco. Deixo aqui o...
Por mim, acho que até nos dá mais conforto, porque assim teríamos aqui quase que um trabalho de casa com uma equipa que pudesse estudar o que é que era preciso fazer, no fundo, não é isso? É definir um caminho. Se concordarem, eu acho que era uma boa proposta.
Angola
aqui...
está disponível.
Angola já está disponível, muito bem. Acho que era mais algum país disponível?
O secretariado permanente tem que estar integrado.
Secretariado permanente e Cabo Verde disponível. É isso? Para darem aqui um pontapé de saída neste tema? Concordam? Muito bem. Isto é
eu só queria, dizer algo,
porque vocês vão,
mas o meu braço
está
aberto e ninguém me vê.
Senhora deputada Odete, força!
Um abraço. Sim. Não, era só para chamar a atenção, senhora presidente, de que Portugal tem acordos culturais com alguns países cujos diplomas Portugal reconhece. Por exemplo, os nossos médicos formados aqui na Faculdade de Medicina Raul Dias Argüelles, que é uma extensão de da Faculdade de Medicina de Cuba, e uma ponte entre Cuba e Portugal, os nossos médicos beneficiam desse acordo. E quando vão a Portugal, há um exame específico que têm que fazer e depois são integrados. Era só para chamar a atenção que há aspectos que talvez serão tripartidas, não bilaterais só, mas entre Portugal, os países e os países onde os nossos médicos ou os nossos profissionais são formados.
Muito obrigada, senhora deputada. No fundo, o alerta que fez foi, por um lado, existem alguns acordos bilaterais entre os países da Cplp que permitem já em casos concretos e permitem também, aliás, incluindo qualificações atribuídas por países terceiros com os quais os países da Cplp têm acordos. Penso que foi isso que aqui salientou. Eu aqui só o passo em frente que eu procurava, que acho que estávamos aqui a falar, era, tal como o acordo de mobilidade não é bilateral, é multilateral, é darmos o passo do reconhecimento das qualificações ser multilateral e não sem prejuízo dos acordos bilaterais, é evidente, mas é darmos o passo de mobilidade também importa o reconhecimento das competências das pessoas. É esse passo que eu aqui deixo o repto para darmos. Pergunta. Certo? A pergunta. Avançamos certo, com sim. Um grupo de trabalho para pensar no assunto? Tenho aqui
avancemos,
inscrito.
Avancemos.
Muito bem. Então tenho aqui Cabo Verde disponível, Angola disponível, Moçambique também disponível. Fantástico. Portanto, temos aqui já um trio virado espetacular. E Secretariado Executivo, não era isso?
Por causa das...
Permanente, certo?
Sim, sim, com o apoio do Secretariado Executivo.
Perfeito. Pergunta. Quanto ao reconhecimento do currículo internacional do português, também faríamos o mesmo? Ou aí endossávamos só o assunto ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa? Endossávamos, sim. É isso? Sim. Pronto, então está assumido, certo?
Faltou.
Falta timings. Do grupo de trabalho. Muito bem. Senhor deputado.
Sim, bom dia. O caso da Guiné Equatorial é o mesmo que da Guiné-Bissau. Então, tanto que a Guiné Equatorial também é disponível para isso, para os seus trabalhos.
Muito bem. Então, agora, só o que íamos aqui estabilizar era qual é o tempo suficiente necessário para este grupo de trabalho apresentar à primeira comissão, é esse o objetivo, não é? Uma proposta de próximos passos. É isso? Qual é que acham que é o prazo razoável? Senhores deputados envolvidos.
3 meses?
3 meses? 90 dias.
Sim, 90 dias.
Muito bem. Senhor... Senhor doutor Rodrigo, vamos embora.
Seria eventualmente avisado que o grupo de trabalho pudesse apresentar a conclusão dos trabalhos na altura da passagem da presidência da Guiné Equatorial para Moçambique. Se prevê julho.
Há 3 meses dá.
Aqui, senhor deputado Odete, que depois não ouve, está longe, não ouve o que se passa aqui quando está o microfone desligado, basicamente o que estávamos aqui a dizer era que era interessante, importante, que este grupo de trabalho conseguisse apresentar esta proposta a quando da transição da presidência para Moçambique, da Guiné para Moçambique. Portanto, idealmente, se for os tais 3 meses, dava para cumprir este objetivo, certo? Eu ouço aqui alguma conversa de sala, não sei se é porque não concordam. Senhor deputado Virgílio Pereira.
Estou a tentar, aqui com o secretariado permanente, o secretário está muito distante, duas coisas. A primeira, quem preside o grupo de trabalhos, espero que não seja Angola, talvez Moçambique, quem preside, a senhora... A doutora Isabel estava a dizer-me que, nesses casos, os deputados apresentam um plano de trabalhos e depois o secretariado permanente organiza o calendário de reuniões ou de encontros, etc, etc. Mas, ainda assim, alguém tem que dar o impulso. E esse impulso, na minha opinião, poderia ser feito por Moçambique. Se não houver inconveniente, Moçambique podia presidir.
Moçambique está de acordo? Já está assumido por Moçambique.
Moçambique, neste momento, está naquela fase de noivado.
Ora bem, muito bem. E é uma forma de treinar, não é? Está aqui no feito de aquecer para...
Temos que aproveitar que ele vai aceitar as promessas do casamento.
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial.
Certo.
Moçambique, como presidência, ou relator, neste caso.
Chega.
E o secretariado permanente.
Peço aqui ao Dr. Rodrigo que façam um apanhado deste grupo de trabalho sobre os membros, a presidência e o prazo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, o grupo de trabalho que à partida, enfim, não será essa o nome sobre as qualificações profissionais no âmbito da comunidade da CPLP, será presidido por Moçambique, terá como membros Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e o secretariado permanente da PCPLP. Se registei com devida nota. Obrigado.
Muito bem, eu ia só, ainda assim, sugerir mais uma coisa, que era que, para isto depois não ficar perdido, que este grupo de trabalho... também na proposta, incluísse esta questão do reconhecimento do currículo internacional do português só como follow-up, ou seja, ter duas dimensões. Quanto ao reconhecimento do currículo internacional do português, o grupo de trabalho, no fundo, sedimentar que o caminho é apresentar a proposta ou pedir ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa os próximos passos, é só para não ficarmos aqui em terra de ninguém.
Sim.
E assim, se tivesse essas duas missões... Numa, a missão era só preparar o caminho para pedir a intervenção do Instituto Internacional. Na outra, era propor os próximos passos quanto ao reconhecimento das qualificações profissionais.
Sim.
Senhor deputado Virgílio Pereira.
Estou perfeitamente de acordo, só queria dar mais uma contribuição, sobretudo, espero que me compreendam, é que como temos deputados que são novos e precisam estar dentro daquilo que são as metodologias, eu proponho que este grupo é aqui, tem como rosto os deputados da primeira comissão. Internamente, o grupo trabalha com as entidades que a nível nacional puderem tem que intervir nisso. Por exemplo, nós temos a 4ª Comissão da Assembleia Nacional que trata dessas matérias, o Ministério da Educação, a Universidade, etc., etc. Portanto, não podemos nos inibir e mesmo que houver reuniões do grupo de trabalhos, eu penso que deveria ficar já aqui acordado que os deputados estarão autorizados a trazer para reuniões especialistas que possam contribuir para a melhor qualidade do trabalho que temos que apresentar a Jusante.
Muito obrigada. Nada como o Sr. Deputado Virgílio Pereira, com a sua sabedoria, com a sua experiência, aqui e com o seu pragmatismo, aqui para garantir que não estamos aqui só com um sonho, mas que estamos mesmo com capacidade de mobilização também dos stakeholders em cada uma das áreas e dos países que façam a diferença para que a proposta seja credível, robusta e possa fazer o seu caminho. Muito obrigada, Sr. Deputado. Colocada à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, certo? Certo? Pronto. Portanto, proponho que tenham sido aprovadas por unanimidade duas coisas. As conclusões quanto à nossa primeira, quanto a esta nossa primeira tema, primeira reunião, e quanto à constituição do Grupo de Trabalho e aos termos. Primeiro tema da reunião. Senhor Deputado, às vezes o meu pensamento vai mais depressa do que as palavras. Peço-lhe muita desculpa, mas ainda bem que me põe um travão. Muito bem, se concordarem, damos por fim desta nossa este primeiro tema desta nossa reunião. E eu ia sugerir, se concordassem, que agora fizéssemos uma interrupção para... Teríamos, durante, nós temos previsto o almoço às 13 horas, mas temos previsto uma visita à Assembleia da República...
Ao Centro Interpretativo.
Desculpem, ao Centro Interpretativo da Assembleia da República, porque pensámos que era interessante os senhores deputados, estando cá... conhecerem o espaço. Se concordarem, fazíamos agora esta interrupção durante uma hora, depois temos o almoço à uma e retomamos depois os nossos trabalhos às 2:30, se concordarem. Concordam? Sim? Parece-vos bem? Sim? Muito bem. Então, senhores deputados, agora interrompemos. Voltamos a encontrar-nos à uma almoço e a 2:30 para continuarmos os trabalhos. Certo? Muito obrigada. E acho que tivemos uma primeira... Senhora Deputada Odete, não a posso convidar para a visita virtual, mas voltamos a encontrar-nos às 2:30.
Senhor... Eu não posso convidá-la para o meu almoço.
Pronto. Caro Ministro Feliciano, bom fim da mata. Um enorme agradecimento, acho que posso transmitir em nome de todos nós, pela importância da sua participação, pelo conteúdo da sua participação e pela inspiração, porque já viu do que disse, o que saiu daqui como trabalho de casa, que é bom sinal. Muito obrigada.
Obrigada eu por poder partilhar esse momento com a Comissão, com o Sr. Presidente e demais deputados, e desejo-vos um bom almoço.
Obrigada, até logo, obrigadíssima e obrigada pela sua participação.
Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, podem deixar tudo aqui à vontade.